Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho, você poderá ver no site www.falandodecristo.com. A chamada de Isaías é o título da nossa pregação de hoje. Coisa boa quando nós temos uma revelação que mostra uma parte dos bastidores celestiais, e que nós não precisamos usar a imaginação para pensar como é que seria lá, como é lá, na presença do próprio Deus, porque aqui, lá na Bíblia, como se fosse aberto rapidamente os teólogos dos estudiosos, mas é muito rico e temos muito que aprender. A maravilha, a glória que acontece diante da presença do próprio Deus. Não temos muitos detalhes, e quase cada palavra desta aqui é motivo de muita especulação e opiniões, sugestões dos teólogos, dos estudiosos, mas é muito rico e temos muito que aprender. O reino da Assíria, e mais de 100 anos depois, o reino do Sul iria cair também para a Babilônia, ver cada detalhe do que foi revelado. O profeta Isaías, um grande desvio de Deus, e nós vamos ver isso no Reino do Sul, que estava em má situação espiritual, o Reino do Norte, chamado Israel, o Reino do Sul era chamado Judá, o Reino do Norte, mais ou menos 20 anos depois, precisamente 18, o Celestial, apesar de que alguns estudiosos sugerem mais uma ideia de palácio do que de um templo. A palavra parece que é mais no hebraico, mais indicativa, e o trono de um palácio real, que é bem de acordo, porque Deus é o rei dos reis. Deus, e nós vamos ver isso, especialmente na próxima pregação. É importante identificar se era um palácio ou era de Isaías. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 8. Tudo indica aqui uma visão do santuário celestial, apesar de que alguns estive coincidentes. Ok, Isaías capítulo 6, versículo 1 a 8 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, que era em torno de 740 a.C., como já expliquei, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, ou o palácio. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse-me eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É que nós paramos o texto da primeira pregação hoje. Vamos orar. Santo Deus, abençoa o que vai ser dito aqui. Nós, míseros pecadores, humanos limitadíssimos na nossa inteligência, imaginação e criatividade, não podemos nem imaginar a glória do que está aqui descrita por outro pecador também, outro homem finito, fraco, frágil, teu servo Isaías. Eu digo pecador para expressar a nossa pequenez, a nossa indignidade diante de ti, mas um homem que foi salvo pela sua fé, e nós aqui que temos Cristo, podemos nos gabar em Cristo, que também somos pela graça da fé, mas mostrando, Senhor Deus, a nossa desqualificação para entendermos exatamente o que está descrito aqui. Mas eu vou balbuciar algumas palavras, tentando, como Isaías tentou, escrever na sua linguagem tão limitada a glória do que ele viu. Eu vou tentar explicar um pouco, e que teu Espírito me dirija, me oriente, me ilumine, assim como também dirija, oriente e ilumine os que estão aqui ouvindo, os que vão ouvir por outros meios esta mesma pregação, para que o Senhor Jesus Cristo seja exaltado no que vai ser aqui pronunciado, ó Deus. Em nome dele, Cristo, nós te pedimos e te damos graças pelo privilégio de estarmos aqui. Amém. Parece que ele teve uma visão aqui, parece não, teve uma visão, ou do santuário celestial, ou do palácio divino, ou os dois, como já comentei, com a própria Trindade presente. Ele começa dizendo que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. João 12, 41. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 41. O apóstolo João diz, falando do Senhor Jesus Cristo, o contexto indica claramente, vai ser aqui pronunciado, ó Deus. Em nome dele, Cristo, nós te pedimos e te damos graças pelo privilégio de estarmos aqui. Amém. Parece que ele teve uma visão aqui. Parece não. Teve uma visão. Próxima pregação. Mas o contexto é exatamente o que Deus disse para Isaías nesta visão. Comentei. Com a própria Trindade presente. Ele começa dizendo que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. João 12, 41. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 41. O apóstolo João diz, falando do Senhor Jesus Cristo, o contexto indica claramente que esse ele aqui é... Porque o que importa é notar, e é muito claro notar, que tudo fala de majestade. Muita majestade. Foi o que Isaías viu. E viu serafins, esta palavra no hebraico, só aparece aqui, no Velho Testamento, e significa fogo, ou então algo flamejante. Eu vi seis seres flamejantes. E ele fala aqui em rostos e em pés, dando uma semelhança com o aspecto humano, da maneira como Isaías viu. Não vamos tentar explicar cada detalhe aqui. Eles tinham seis asas, mostrando grande mobilidade. E aqui é bom lembrar a grande incapacidade, coitado, de Isaías de escrever, ainda mais numa língua pobre como era o hebraico, o grego era muito mais rico, mas podia ser grego, hebraico, uma soma de todas as línguas do mundo que nós conhecemos, que ainda seria muito pouco para descrever o que ele viu lá. Então nós ficamos aqui só vendo isso, que interessante, seres flamejantes, com seis asas. E ele dá um detalhe, com duas asas eles cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas eles voavam pelo flamejante. Eu vi seis seres flamejantes. E ele fala aqui em rostos e em pés, dando uma semelhança com o aspecto humano, da maneira como Isaías viu. E as outras quatro, eles, naquele contexto, naquela circunstância, na presença de Deus, cobriam o rosto. Por que o rosto? Aí temos só que imaginar, talvez se sentindo indignos de olhar para a glória plena do Senhor ali à frente deles. Então, dá esta ideia de reverência deles. Por que os pés? Não sei. Alguns acham que seria uma maneira simbólica de mostrar que os pés são os únicos, a única parte do corpo que, mesmo após um banho, naquela época em que a pessoa andava descalça a maior parte das vezes, os pés viviam sujos o tempo todo, talvez dando a ideia que era uma parte em que não queria mostrar diante de Deus. Não sei. Eu sei que Isaías viu isto, e tudo indicava glória, majestade do que estava no trono e uma servilitude de seres poderosos, como vamos ver aqui, mas que estavam lá totalmente à disposição do Senhor que estava no trono. E eles clamavam uns para os outros, como um culto celestial na presença do próprio Senhor, assentado ali no trono, clamavam o quê? Santo, santo, santo. Praticamente todos os intérpretes cristãos, todos ao longo desses 2000 anos de cristianismo, interpretam isso aqui, esta repetição deste termo, como uma indicação da Trindade. Santo o Pai, Santo o Filho, Santo o Espírito Santo. 3 vezes. Enfatizando a santidade de Deus. Talvez o atributo mais importante dele. Eu digo talvez porque nós somos dados a fazer listas, e eu não sei se podemos fazer uma lista da importância dos atributos de Deus, mas daqueles que a Bíblia mais enfatiza e que mais mostra a importância de nós conhecermos e sabermos e nos conscientizarmos que é um Deus que é muito poderoso, sim, que é bondoso, sim, que é amoroso, sim, mas que é santo, ainda mais para nós, pecadores, que já nascemos pecando, pecadores e pecando, a importância de saber que este Deus que tudo criou é santo, não tem pecado, não tem impureza nenhuma, é separado de tudo que é mal. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, eles falam da glória de Deus manifestada de maneira bem visível na sua criação. É interessante que, mesmo diante do Senhor, mas o contexto do que eles estão dizendo, pelo menos a parte que Isaías viu, e ouviu, falava da terra. Curioso isto. Falava da terra. E falando que a terra criada por Deus está cheia da glória de Deus, mesmo com todo o pecado em que a terra está submersa, pelo menos por um tempo que ela vai ser renovada e Cristo voltará e depois vai mudar tudo, mas mesmo assim mostra claramente que a terra está cheia da glória de Deus. O pecado que entrou no mundo por permissão dele, é claro, mas entrou no mundo, não expulsou a glória de Deus, não anulou, não aniquilou. Então, mesmo aqui, vivendo nós, as consequências do pecado nosso e de outros, e de todos, aliás, nós ainda podemos ver no canto de um passarinho, no voar de uma borboleta, no amor de uma mãe por um filho e em tantas outras coisas, nós podemos claramente ver a glória de Deus enchendo este mundo. Mergulhe no mar e você vai ver a glória de Deus. Voe lá para as nuvens, suba no alto monte e você verá a glória de Deus. Vá para um hospital e veja alguém sofrendo e você ainda verá a glória de Deus através da boca daquele que sofre dores horríveis, mas ainda consegue tirar do coração brados de louvor a este Deus. Isso é glória de Deus também. Então a glória de Deus permeia este mundo inteiro. Isto era alvo, gente, vejam, isso era alvo do próprio pronunciamento desses seres flamejantes diante do Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Glória lembra poder, beleza, harmonia, ordem. E muito poderíamos falar sobre a ideia de glória. Nos seus pensamentos a Deus, nas suas orações, suas meditações, procure realçar esses dois aspectos de Deus aqui. Os atributos pessoais dele, que foi o que os serafins, primeira coisa que eles disseram que Isaías ouviu. Santo, santo, santo. Então, quando for falar com Deus, quando for orar a Deus, diga para ele que você crê que ele é um Deus santo. Aí no outro dia diga, ó Deus poderoso, cheio de poder, que faz o que bem entende, cuja mão ninguém pode pegar e parar no ar. Fale para Deus dos atributos dele. Ele gosta. Podemos ver isso em várias passagens da Bíblia. Escolha cada oração sua para manifestar do seu ser um louvor a ele pelo que ele é. Ó Deus puro, ó Deus amoroso, exalte isto. E lembre-se também do relacionamento dele com o universo, com as coisas que ele criou. Tu tomas conta de tudo isso aqui. Eu sei, Senhor, que um dia aqui, que para nós é tão banal, 24 e 24 horas vemos um dia nascer. Eu sei que cada nascer do sol está dependendo do teu poder. Eu sei disso. Diga para ele. que eu nunca mais vou ver a lua, nunca mais, uma simples lua cheia, que eu acho tão bonito, nunca mais eu vou ver, se tu não quiseres. Aliás, a minha vida está nas tuas mãos. Diga isso para Deus. Versículo 4, o lugar tremeu. Aqui, quando esses seres falaram, ideia do poder desses seres. Imagine o poder do Deus a quem esses seres falavam. Porque quando eles falaram, tremeu tudo lá. E fala em fumaça, talvez incenso. Olha aí o talvez, hein? Porque aí eu já estou achando que é. Alguns acham que era uma expressão da ira de Deus, que iria ser mostrada já para Isaías, nas palavras que Deus iria dizer para Isaías, sobre o ministério que ele queria que Isaías desempenhasse aqui na terra. Então, fumaça às vezes fala da ira, da cólera de Deus, da fumaça. Então, como eu disse, não sei. Uns acham uma coisa, outros acham a outra. Eu sei uma coisa, que encheu de fumaça. Porque está escrito. Se era incenso, se era expressão da ira de Deus sobre o pecado dos homens lá embaixo na terra, eu não sei. Versículo 5, a reação de Isaías. Impressionante isto. Impressionante isto. Ai de mim! Estou perdido. Sabe o que significa isso no hebraico? Desfeito, liquidado. Não é a ideia de perdição espiritual, condenado ao inferno. Não, não é essa ideia aqui não. Porque muitas vezes nós usamos esse nome como oposição a alguém salvo. É o perdido e o salvo e tal. Não, a ideia aqui é eu estou liquidado, estou destruído. Eu me acabei aqui. Aqui eu já era. Usando a expressão hoje bem nossa. Não vou suportar isso aqui. Quer dizer, a minha estrutura não vai suportar isso aqui. Estou desfeito. Liquidado. Por que Isaías? Três motivos. Primeiro, que eu sou um homem de lábios impuros. E se o lábio de alguém é impuro, indica que antes do lábio ser impuro, o que é impuro? O coração. Porque o lábio fala daquilo que o coração está cheio. Eu sou um homem pecador, pronto, isso é o que ele quis dizer. Eu sou um homem iníquo, pecador diante de ti. E eu moro no meio de um povo igual. Estou mergulhado em iniquidade, Senhor Deus. Eu próprio, acho espetacular o fato de ele ter se colocado na frente do povo dele e dos parentes e amigos e dos concidadãos dele. Porque muitas vezes a mania nossa é dizer, mas porque ele, né? Já olhou para ele? Olha ele ali e esquece quando aponta o dedo. Tem quatro apontando, três para si próprio, né? Mas é a mania, infelizmente, o ser humano. É botar o defeito do outro na frente. Quando é qualidade, eu vou na frente. Dá licença que agora é minha vez. Claro. Mas Isaías se colocou logo na frente. Eu estou perdido porque eu sou um tremendo de um pecador. E pior, não sei, complemento. Eu estou arrodeado de pecadores ao meu lado. E meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. A visão, meus irmãos e amigos, causou um impacto violento no jovem profeta. Violento, levando-o a uma profunda convicção de pecado, de indignidade, de impropriedade, de inadequação. Não era para eu estar aqui, eu estou totalmente fora do meu lugar, que um pecador como eu está na presença deste rei, em que esses seres poderosos aqui ficam dizendo santo, santo, santo. Não, eu estou liquidado. Há outros casos em que a visão do Senhor provocou também uma pesada sensação de dignidade e muita, muita reverência de quem viu. Moisés. Moisés, o caso dele está em Êxodo 3, 5 e 6. Êxodo capítulo 3, versículos 5 e 6. Famosa passagem da sarça ardente, em que Deus se revelou a Moisés e deu a ele a tarefa de arrancar o povo de Deus que estava no Egito, já sofrendo muito. Êxodo 3, 5 e 6. Deus continuou, não tenho tempo para ler toda a passagem, seria interessante, gostoso, mas não dá. Deus continuou, não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto. Estão lembrados de alguém que escondeu o rosto com duas asas? Mesma atitude dos serafins. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Temor, reverência diante de uma visão do próprio Deus. O apóstolo Paulo, capítulo 9 do livro de Atos, Atos 9, de 3 em diante, na conversão dele, o arrogante Paulo que estava indo prender pessoas lá em Damasco, com ordens das autoridades para maltratar os discípulos de Cristo, teve uma visão. Atos 9, 3, seguindo ele estrada fora, aproximasse de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Paulo disse: persigo, porque os teus discípulos são fora da lei de Moisés, porque tu és um falso profeta. Persigo, porque isso aqui é contra a nossa religião, deixada pelo nosso grande legislador Moisés. É isso que o arrogante, poderoso Paulo disse? Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Vejam a humildade e a posição até física. Ele caiu no chão. E da visão que ele teve de Cristo, essa visão descreve, essa experiência ele descreve três vezes no livro de Atos, essa aqui é uma delas, não vou ler as outras. Mas ele viu o próprio Senhor Jesus Cristo, que se revelou no meio de uma grande luz, a ponto de cegar Paulo. Provisoriamente, depois, alguns dias depois, ele recobrou a visão. Mas ele caiu no chão, na presença da visão de Cristo. Apóstolo João. Apóstolo João era um dos 12 apóstolos de Cristo, e ele é chamado de quê? Vocês estão lembrados de que ele era chamado? O discípulo amado. Era dos mais íntimos ali, do grupinho de três que estavam mais perto do Senhor Jesus Cristo: João, Tiago e Pedro. O amado tinha intimidade com Cristo. Vejam a reação quando o mesmo João tem uma visão do mesmo Jesus Cristo, só que agora glorificado. Não mais no seu estado esvaziado aqui, pré-morte e ressurreição, mas agora, depois de Cristo ter voltado para o céu, aparece a João. Olha a reação de João. Apocalipse 1, 17 e 18. Quando o vi, também lamento não ter tempo para falar da visão toda, que é belíssima, tudo brilhando em Cristo. Ele tenta descrever Cristo de uma maneira precária, mas muito bela. Quando o vi, quer dizer, quando João viu Cristo glorificado, caí a seus pés como morto. É interessante, não é? Quando o vi, eu disse: Senhor, que bom te ver, há quanto tempo, hein? Que bom! E não seria desrespeitoso dizer para Cristo: que bom te ver, há quanto tempo? Eu estava com saudade de ti, Senhor. Mas não, foi muito mais forte o impacto que gerou em João no chão como morto. Há uma reação parecida, mas longe dessa ideia de cair no chão e ficar profundamente abalado, mas chegou perto, também não era na presença de Cristo glorificado, era dele próprio aqui, quando mandou que Pedro e os colegas jogassem a rede do mar, depois de terem passado uma noite tentando pescar, e não tinham conseguido um só peixe. Quando Cristo mandou jogar a rede, e eles jogaram, e veio uma quantidade enorme de peixe, a ponto de que eles quase fossem a pique, Pedro teve a reação forte. Lucas 5, Lucas capítulo 5, versículo 8, se não chegaram lá, deixa que eu leia, e apenas ouça. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retire-te de mim, porque sou pecador. A sensação de indignidade, também de pecado. É impressionante isto. Perante uma revelação de um milagre de Cristo, adorando aos pés dele, Senhor, eu não sou digno de estar aqui na sua presença. Mesma reação de Isaías, quando viu Cristo na sua glória, séculos antes dele vir ao mundo. Estou enfatizando, um tanto quanto aqui, este aspecto da reverência que causa a visão de Deus, da presença de Deus, e a sensação de pecado, porque existe uma ideia comum, corrente, em no meio chamado evangélico, que é um nome que eu nem uso mais para mim próprio, a não ser em raras ocasiões, quando eu quero me diferenciar apenas de uma tradição católica romana, digo evangélico para mostrar a linha grande. Mas quando eu me identifico com uma pessoa, ah, muito prazer, ah, o senhor é isso, tal, eu sou crente em Jesus Cristo, pastor Batista. Pronto, evangélico. Ah, o senhor é evangélico? É, eu sou crente Batista. Eu insisto no crente Batista. Crente porque sou alguém que se comprometeu com Cristo e isso ficou público. E Batista porque mostra a linha doutrinária e outras coisas mais. Cuidado com o nome evangélico. Outro dia ouvi uma frase que eu achei espetacular, que diz assim: hoje em dia você se identificar como evangélico confunde mais do que explica. Genial esta frase para explicar a situação hoje. Quando você se identificar para alguém como evangélico, você está confundindo mais do que explicando. Isso de uma maneira geral, como eu falei. Há situações em que eu sou ateu, eu sou espírita, eu sou evangélico, ainda vai assim de uma maneira muito larga, irmãos, muito larga. Mas evite. Por quê? Porque tem todo tipo de pessoas, de comportamentos, de ensinos, de doutrinas, fazendo parte de igrejas que são empresas fantasiadas, mascaradas de igrejas, são empresas e de charlatães à frente, todo mundo desses aí se chamando de evangélico. Então, eu vou me identificar com alguém assim? Não vou. Então, existe, quando eu digo no meio evangélico, estou pegando aqui esse tal desse meio inteiro aí, de que quanto mais espiritual, irmã, quanto mais perto de Deus, mais a pessoa demonstra euforia na adoração. E uma adoração realmente espiritual é aquela em que há uma expressão externa de alegria, e indo para gingados e pulos, e música muito alta, e expressões corporais de toda ordem, e que querem, porque querem associar isso com intimidade com Deus. Agora, eu não estou dizendo que o crente deve adorar a Deus de uma maneira tristonha, e ele ficando ali muito cabisbaixo. Não estou dizendo isso. Eu sei que a mesma Bíblia manda louvar a Deus com música, instrumentos, até com símbolos retumbantes e com muita alegria. Mas não esqueçam, toda esta alegria que deve ter, e cabe muito bem ter na verdadeira adoração a Deus, ela deve ser externada de tal forma a demonstrar, ao mesmo tempo, uma atitude de profunda reverência e respeito a Deus. Porque alegria não é incompatível com a ideia de reverência e de respeito. Se fosse, a Bíblia não diria, ou não nos ensinaria para sermos respeitosos, reverentes e alegres diante de Deus. Então, se a Bíblia nos ensina assim, é porque Deus gosta assim, então há uma compatibilidade. O problema é quando esta linha de alegria é ultrapassada, essa linha de reverência, essa fronteira, ela chega perto da irreverência, da carnalidade. Muito comum nós vermos hoje um tipo de louvor que, na minha maneira de ver, é facilmente identificável como alguma coisa puramente da carne, das emoções, e que não combinam bem com a ideia de reverência, Agora, descrever isso com palavras, botar isso num papel, numa lista, né, não pode ter uma batida de rock, ou não pode ter a letra tal, ou isso aqui. Não dá, não é assim. Não se dá para fazer uma lista. Isso aqui é espiritual, isso aqui é carnal. Não dá. Claro que às vezes tentamos estabelecer algum tipo de critério, porque nós temos que trabalhar com critérios. Qualquer igreja tem que ir para a prática, de alguma forma. Mas sabendo que na base mesmo, o que tem é o coração e a percepção de quem realmente leva Deus a sério, de olhar e dizer, isso não está com sabor de uma reação a lá Paulo, a lá Pedro, a lá Isaías. Não está. E quando alguma coisa soa irreverente, fica de mau gosto. E a alegria ali misturada, provavelmente não será a alegria que o Espírito Santo quer produzir em nós, para nós louvarmos a Deus. Fica o toque. Aí a minha lembrança disto, e permaneçam atentos. E cuide do seu coração, em primeiro lugar. E esse próprio coração vai lhe indicar pela sua consciência qual é o tipo de igreja que tem um tipo de adoração que a sua consciência, o seu coração aceita e que não aceita. E respeite a sua consciência se ela está afinada diante de Deus. E se é a consciência de uma pessoa, você no caso, que está pressupostamente vivendo afinadamente com Deus. Está em dia, vamos dizer dessa forma, com Deus. Então esta consciência sua merece respeito, merece que você ouça, porque uma experiência pedrada, adormecida, congelada, não merece atenção, é perigosa, é o contrário. E aqui eu teria que ir mais fundo, mas eu vou ficar por aqui, nesta observação que eu quero fazer. Cuidado com essa ideia de muito barulho significar intimidade com Deus. Intimidade com Deus significa estar na presença dEle. E estar na presença dEle significa temor, reverência e uma profunda sensação de indignidade. E mesmo tratando-se de alguém crente, que sabe que agora é salvo em Cristo, mas essa sensação ainda vai permanecer. Versículos 6 e 7. Coitado, Isaías honestamente reconheceu o seu pecado. E agora? Não, agora é o seguinte. Voltando a Isaías 6. Quando Isaías disse que estava liquidado porque era um homem pecador, Deus disse assim, que é isso, Isaías? Não é isso que está escrito aqui? Você é um rapaz bom. Tudo bem, é pecador, mas é um rapaz bom. Eu tenho pesado o seu lado bom e o seu lado ruim. E vi que você é um rapaz bem intencionado, sem dúvida alguma. E não seja tão exigente consigo mesmo. Tenha mais amor próprio, Isaías. Tão em moda hoje, não é? Tenha mais amor próprio. Não se abata tanto. Pense um pouquinho melhor de si próprio. Se você vai acabar no divã de um psiquiatra. Não, não. Seja mais happy, Isaías. Assim você vai se deprimir. Então eu estou aqui para lhe ajudar. Bom, estava lá para ajudar, estava. Mas de uma maneira completamente diferente. A sensação que Isaías tinha tido dele próprio tinha pleno sentido. Porque ele era realmente indigno e realmente ele era inadequado para estar ali. Sim! Deus aceitou esta autoqualificação honesta de Isaías. Versículos 6 e 7. Com a brasa, um serafim então tirou uma brasa do altar e tocou no lábio de Isaías. Com a brasa tocou a minha boca. Uma ideia de purificação exatamente no local do corpo que ele usou, o lábio, ali mesmo, o lábio, para mostrar uma purificação do que era impuro e perdoado o teu pecado. Não vou explorar isso aqui, mas mostra claramente duas coisas. Primeira, Deus está sempre pronto, não esqueça isto. Deus está sempre pronto para perdoar o pecado de quem reconhece que é pecador e se arrepende desse pecado. Se você quiser explorar melhor essa ideia do arrependimento, ouça a minha pregação da semana passada. domingo à noite aqui, E Arrependido Foi, é o título dela, que explora profundamente essa questão da necessidade do arrependimento. Não é suficiente apenas reconhecer que é pecador, mas o arrependimento. Aqui não fala claramente que Isaías se arrependeu, mas no caso fica implícito. Mas a Bíblia é claríssima neste ponto. Deus está sempre pronto para perdoar quem reconhece que é pecador e se arrepende. Um arrependimento voltado para uma confissão diante do Senhor Jesus Cristo. Segundo, a necessidade de purificação para servir a Deus. Realmente, Isaías, você não tem condição de estar aqui, não. Pegue uma base do alto aí, Serafim, e queime, purifique o lábio deste homem que acabou de reconhecer honestamente que é pecador. E é mesmo. Mas vamos resolver isto. Então ali agora estava Isaías purificado e agora preparado para servir a Deus. Versículo 8, último da pregação de hoje. Depois disto, talvez mostrando a necessidade de que tudo aquilo tinha que ter acontecido, era uma fase preparatória para o que viria. Essa expressão depois disto é forte aí. Depois disto, tudo isso tinha que acontecer. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? A voz do Senhor. Que Senhor? Não, nós não já lemos lá no versículo 1? O Senhor já explicou que ele disse que viu o Senhor no trono. Aí fomos lá a João. João disse que o Senhor, que Isaías viu a glória de Cristo. Então era Cristo. Mas será que aqui esse Senhor é Cristo? Talvez não. Atos 28. Olha que coisa interessante. Atos 28. Versículos 25 e 26. Atos 28, 25 e 26. Diz: e, havendo discordância entre eles, estou ouvindo tantas páginas, está difícil achar esse Atos aí. Ok? Atos 28 e 25. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo. Aí diz exatamente as palavras que Deus passa a dizer a Isaías naquela visão, no versículo 9 em diante, que eu parei no 8. Precisamente as mesmas palavras. Ou seja, foi o Espírito Santo agora chamado de Senhor. Cristo é chamado de Senhor no versículo 1. Agora é o Espírito Santo é chamado de Senhor. Lembra a ideia da Trindade? Então Isaías ouviu o Senhor dizendo uma frase muito interessante: a quem enviarei e quem há de ir por nós? O assunto aqui era uma tarefa que Deus tinha para alguém. E quem é que ia fazer esta tarefa? Tem uma tarefa aí, vou enviar quem? Observe. Primeiro, Deus não impõe a Isaías aqui, como ele impôs, por exemplo, a Jeremias. Às vezes ele impunha uma tarefa. Mas neste caso, parece que Deus quis graciosamente deixar a oportunidade de Isaías se oferecer. Isso faz parte. É muito comum na vida cristã. Claro que por trás de tudo estava a mão de Deus, dando vontade no coração de Isaías para se oferecer. Mas, observe aqui os elementos divino e humano trabalhando juntos naquela chamada. Deus dizendo: eu preciso de alguém, preciso aí entre aspas. Eu quero contar com alguém para fazer uma tarefa. Quem é que eu vou chamar? Dando oportunidade para o Isaías ali presente, já purificado, já no ponto, tomar uma atitude. Esse trabalho divino e humano, existe um paralelismo na salvação e na chamada para o ministério. Eu não vou desenvolver isso aqui, eu já quero encerrar. Mas Deus dá a fé, falando agora da salvação. Deus dá a fé. Mas é o homem que recebe esta fé e toma a decisão de ir até Cristo por vontade própria e sã consciência. mas Deus dando a fé e o trazendo para esta decisão. Claro que, se formos examinar o mais importante desses dois elementos, divino e humano, é óbvio que vai estar sobre a soberania de Deus, não há dúvida nisso. Mas isso não significa que está anulada a responsabilidade humana no seu processo de salvação. E este é o perigo. Quando alguém enfatiza exageradamente a soberania de Deus neste processo, cai neste erro. Não, então se é Deus que me dá a fé, Deus é que vai me salvar, e eu apenas sou um receptáculo desta fé e desta vontade de ir até Cristo, eu vou aguardar. Eu vou esperar que alguém... Não adianta nada eu fazer. O quê? Se eu não posso, por mim próprio, adquirir esta fé e me tornar um salvo. Eu tenho que ser levado a esta salvação. Vou ficar na minha. Errado, errado, errado. Talvez usando uma lógica ultra fina, seja esquisito dizer que é errado. É certo, então eu vou guardar Deus agir, ponto final. Mas não é assim. E há momentos em que a lógica humana fraqueja, falha diante de uma revelação tão clara das Escrituras. O homem é responsável pela sua situação espiritual. Sim, nunca esqueça isto. Se essa for a última pregação que você vai ouvir na sua vida, não esqueça, leve para o seu túmulo o que eu estou dizendo aqui. Você é responsável pela sua situação espiritual. Se você é salvo, se você é um salvo que está andando bem com Deus, andando mais ou menos, andando péssimo, você é responsável. Se você não é salvo, é um perdido, da maneira como você nasceu, condenado ao inferno e vai para o inferno, se não tomar uma atitude com relação a Cristo até o dia de você morrer, você é responsável por permanecer assim. Cuide! E ao dizer isto, eu não estou anulando, irmãos e amigos, a soberania de Deus. Eu estou simplesmente pregando o Evangelho. O Evangelho ensina isto. Se Deus não quiser, você não vai ser salvo nunca. Mas Deus quer que você queira ser salvo. E vai lhe responsabilizar se você continuar no estado de perdição. É tudo que eu posso lhe explicar. Acredite, se quiser, e para o seu bem, é bom acreditar. Porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. A chamada para o ministério também é Deus que coloca no coração a vontade de um servo fazer algum tipo de trabalho, mas ele gosta, ele se agrada de ver que aquele servo ou serva diga assim: estou aqui, Senhor, cumprindo aquela vontade que eu estou sentindo dentro do meu coração, que eu acho que vem de ti, eu estou aqui esfogueado para poder cumprir e fazer realizar esta tarefa. Ele gosta. Então há esse aspecto humano também no exercício de um ministério. E Isaías tomou uma atitude das mais belas que se vê na Bíblia. Essa passagem aqui é famosa, é clássica. Ou frase curta, bem curtinha, mas tão rica e tão digna de ser imitada. Eis-me aqui. Então, ele simplesmente se identifica como um soldado na frente do coronel, que bate os pés um no outro e bate a mão na testa, continência, estou aqui, estou pronto. Muito bonito. E ele estava aqui diante de Deus, fazendo isto. Agora, não sei se você notou, quero voltar um pouquinho para a frase pronunciada pelo Espírito Santo, a quem enviarei e quem há de ir por mim? Não é? Nós? Não é por, não é, a quem eu enviarei? Eu. Primeira pessoa do singular. A quem eu enviarei? Espírito Santo falando. E quem há de ir por mim? Não. Por nós? Ué. Então, em pouquíssimas palavras, novamente ideia de trindade. De uma pluralidade aqui. Espírito Santo falando por si, e falando pelo Deus triuno, um só Deus, em três pessoas. Então Isaías disse: eis-me aqui, aí complementa: envia-me a mim. Além de mostrar-se presente, ele revela a disposição de servir. Agora, Miqueias era um profeta da época de Isaías. O que adiantava, pensando bem, Isaías ter dito assim: Senhor, eis-me aqui, envia Miqueias? Muito comum. em nossas vidas. Eis-me aqui, bonito, lá está Isaías. Envie-me quieto, porque... Aí vem, depois desse porquê, e você é bom nisso, e eu sou bom nisso. Lá vem a lista. Não, eu não, porque um, dois, três, às vezes a lista é grande, às vezes a lista é curta, mas tem a lista. Então manda o Miqueias, manda Jeremias, depois manda o outro. Mas eu não... Envie-me a mim. Então ele mostra a presença e disposição de ir. Se oferece voluntariamente para a tarefa. Que tarefa? Não sei. Até esse ponto da história, não sei. E você acha que ele sabia? Não. Que Deus não tinha revelado ainda. É bonito demais. Ele se oferece sem saber nem para quem ele é. E é tão difícil hoje encontrar crentes que se mostrem presentes e com vontade de trabalhar. Uma vez eu estava preparando uma pregação e me surpreendi orando a Deus, pedindo que os crentes fossem ao culto da igreja. Senhor, faz com que eles vão para ouvir esta pregação. Eles precisam ouvir a pregação que eu estava preparando lá. Aí me lembrei, minha oração está incompleta. Que não é só desejar que os crentes da igreja estejam lá presentes para ouvir. Sim, e o fazer? O que adianta encher a igreja? Aí ouviram, aí no fim, pastor, pregação boa, vem para mim, pastor, pois é, que coisa, e tal, e segunda-feira, terça, quarta, mesma coisa, pregação só fez ouvir, pronto, estava presente, ouviu, louvou a Deus de coração, foi sincero ao ouvir, mas não saiu daquele lugar. O que adianta? Então eu pensei, Senhor, vou complementar aqui minha oração. Enche a igreja para os crentes ouvirem o que eu estou preparando aqui e fazerem, viverem aquilo, te servirem melhor, se disporem melhor a te servir. Então, deixo o desafio a você que é servo do Senhor Jesus Cristo declarado, que procure estar mais presente junto com seus irmãos, na sua igreja, nas reuniões, nos grupos de oração, aquilo que a sua igreja provê para o seu bem-estar espiritual, para praticar uma comunhão gostosa em Cristo, esteja presente, recebendo, dando, compartilhando, comungando, crescendo, ajudando, dividindo, multiplicando bênçãos, esteja presente e esteja disposto a servir. Eu quero terminar lembrando que Deus é soberano para salvar, para chamar um servo para trabalhar, para o que ele quiser. Mas tratando-se de seres humanos, ele não força o coração. Já comentei sobre a responsabilidade humana nessas coisas. E ele se deleita em ver, no caso, um salvo em Cristo, voluntariamente se entregando ao trabalho de Cristo. Senhor, eu vou. São tão poucos os crentes hoje disponíveis desta forma assim. Um Isaías deste. Está raro. Então, se disponha diante de Deus para servi-lo. Fazer o quê, pastor? Não sei. Não sou eu que estou chamando. É Deus. Pregar, ensinar, evangelizar, escrever, distribuir o que outros escreveram. Não sei. Ajudar um irmão doente, ir no hospital, dar uma força. Eu não sei. Eu não sei. O Senhor de vocês, não sou eu, é Deus. Então, Ele vai dar para você. Com certeza, Ele vai dar. Observe. Ele deu a tarefa de Isaías, depois de Isaías ter dito, eis-me aqui, envie-me a mim. Então, se disponha. Talvez hoje à noite, de uma maneira muito especial, diante do Senhor, eu estou pronto para te servir. Em que? Não sei. No que tu tiveres para mim. E até a próxima pregação, que nós vamos ver o que é que Deus tinha para Isaías, que era uma tarefa muito difícil, árdua, ingrata, no sentido de recompensas humanas, mas altamente grata diante do Senhor que o chamou. E aquele que não tem ainda tido o privilégio de uma entrega a Cristo, deixo aqui a lembrança também. Cuide da sua salvação. Implore a Deus por ela. Peça que Ele derrame em você a convicção de pecado, convicção de arrependimento desses pecados e a sua necessidade de ir a Cristo e lhe leve até os pés de Cristo para a salvação. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa aplicá-la no coração de cada um aqui presente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço isto. Amém. A chamada de Isaías é o título da nossa pregação de hoje. Coisa boa quando nós temos... Coisa boa quando nós temos a chamada de Isaías é o título da nossa pregação de hoje.